Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e vamos encontrá-lo já na idade de 7 anos. Digamos unicamente que durante que tempo o menino não tinha aquilo que anunciara desde que nasceu. Atormentava a vizinhança com um choro sempre em oitava alta, era colérico, tinha ojeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era estranhão a não poder mais. Logo que pôde andar e falar tornou-se um flagelo, que vibrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo. Se este o deixava por esquecimento em algum lugar ao seu alcance, tomava-o imediatamente, esganava com ele todos os móveis, punha-lhe dentro tudo o que encontrava, esfregava-o em uma parede e acabava por varrer com ele a casa. Até que a Maria, exasperada pelo que aquilo lhe havia de custar a ouvidos, e talvez às costas, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. Era além de traquinas guloso quando não traquinava comer. A Maria não lhe perdoava, trazia-lhe bem maltratado uma região do corpo, porém ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras recomeçavam mal acabava a dor das palmadas. Assim que chegou aos 8 anos. Afinal de contas, a Maria sempre era saloia, e o Leonardo começava a arrepender-se seriamente de tudo que tinha feito por ela e com ela. E tinha razão, porque, digamos depressa e sem mais cerimônias, havia ele desde certo tempo concebido fundadas suspeitas de que era traiçoado. Havia alguns meses atrás tinha notado que um sato-sargento passava-lhe muitas vezes pela porta e enfiava olhares curiosos através das rótulas. Uma ocasião, recolhendo-se, parecera-lhe que o vira encostado à janela. Isto, porém, passou sem mais novidade. Depois começou a estranhar que um certo colega seu o procurasse em casa, para tratar de negócios do ofício, sempre em horas desencontradas. Porém, isto também passou em breve. Finalmente aconteceu-lhe por 3 ou 4 vezes esbarrar-se junto de casa com o capitão do navio em que tinha vindo de Lisboa, e isto causou-lhe sérios cuidados. Um dia de manhã entrou sem ser esperado pela porta dentro. Alguém que estava na sala abriu precipitadamente a janela, saltou por ela para a rua e desapareceu. À vista disto nada havia a duvidar. O pobre homem perdeu, como se costuma dizer, as estribeiras, ficou cego de ciúme. Largou apressado sobre um banco uns altos que trazia embaixo do braço e endireitou para Maria com os punhos cerrados. Grandíssima. E a injúria que a soltar era tão grande que o engasgou. E pôs-se a tremer com todo o corpo. A Maria recuou 2 passos e pôs-se em guarda, pois também não era das que se receava com qualquer coisa. Tira-te lá, ó Leonardo. Não chames mais pelo meu nome. Não chames. Que tranco-te essa boca a socos. Safes daí, que lhe mandou pôr-se aos namoricos comigo a bordo. Isto exasperou o Leonardo, a lembrança do amor aumentou-lhe a dor da traição, e o ciúme e a raiva de que se achava possuído transbordaram em socos sobre a Maria, que depois de uma tentativa inútil e resistência desatou a correr, a chorar e a gritar. Aguda, senhor compadre, senhor compadre. Porém o compadre ensaboava nesse momento a cara de um freguês, e não podia largá-lo. Portanto, a Maria pagou caro e por junto todas as contas. Encolheu-se a choramingar em um canto. O menino assistira a toda essa cena com imperturbável sangue frio. Enquanto a Maria apanhava e o Leonardo esbravejava, aquele ocupava-se tranquilamente em rasfolhas dos altos que este tinha largado ao entrar e em fazer delas uma grande coleção de cartuchos. Quando esmorecida a raiva, o Leonardo pôde ver alguma coisa mais do que seu ciúme. Reparou então na obra meritória em que se ocupava o pequeno. Enfurece de novo. Suspendeu o menino pelas orelhas. Fê-lo dar no ar uma meia volta. Ergue o pé direito. Assenta-lhe em cheio sobre os glúteos atirando-o sentado a 4 braças de distância. És filho de uma pisadela e de um beliscão. Mereces que um pontapé te acabe a casta. O menino suportou-o com coragem de mártir. Apenas abriu ligeiramente a boca quando foi levantado pelas orelhas. Mal caiu ergueu-se e embarafustou pela porta fora, e em 3 pulos estava dentro da loja do padrinho, e atracando-se-lhe as pernas. O padrinho erguia nesse momento por cima da cabeça do freguês a da bacia de barber que lhe tirara dos queixos. Com o choque que sofreu, vai inclinou-se, e o freguês recebeu um batismo de água de sabão. Ora, mestre, essa tá não está má. Senhor, balbuciou este, A culpa deste endiabrado. O que é que tens, menino? O pequeno nada disse, dirigiu apenas os olhos espantados para defronte, apontando com a mão trêmula nessa direção. O compadre olhou também com atenção e ouviu então os soluços da Maria. Resmungou. Já sei o que há de ser. Eu bem dizia. Ora, aí está. E desculpando-se com o freguês, saiu sai loja e foi acudir ao que se passava. Por estas palavras vê-se que lhe suspeitara alguma coisa. Saiba o leitor que o suspeitara a verdade. Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no interior das casas, era, naquele tempo, coisa tão comum e enraizada nos costumes, que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam grandes vestígios desse belo hábito. Sentado, pois, no fundo da loja, afiando por disfarces instrumentos do ofício, o compadre presenciara os passeios do sargento por perto da rótula de Leonardo, as visitas extemporâneas do colega deste, e finalmente os intentos do capitão do navio. Por isso contava ele mais dia menos dia com o que acabava de suceder. Chegando ao outro lado da rua, empurrou a rótula que o menino ao sair deixara cerrada, e entrou. E o digo que se conservava ainda em posição hostil. Ó compadre, disse, você perdeu o juízo. Não foi o juízo, disse o Leonardo em tom dramático, foi a honra. A Maria, vendo-se protegida pela presença do compadre, cobrou ânimo, e altanando-se disse em tom de zombaria. Ora! O vulcão de despeito que as lágrimas da Maria tinham agado um pouco, o borbotou de novo com este insulto, que não ofendia só um homem, porém uma classe inteira. Injurias e murros à mistura caíram de novo sobre a Maria das mãos e da boca de Leonardo. O compare que se interpusera, levou alguns por descuido, afastou-se pois à distância conveniente, murmurando despeitado por ver frustrados seus esforços de conciliador. Honra de Meirinho é como fidelidade de Saloia. Enfim serenou a tormenta. A Maria sentou-se a um canto a chorar, ao e a modezer a hora em Gniacera, o dia em que pela primeira vez vira o Leonardo, a pisaela, a beliscão com bre que tinha com começado o namoro a bordo. E tudo mais que a dor dos murros lhe trazia à cabeça. Leonardo, depois de um pouco de calma, teve um momento de exasperação. Avermelharam-se-lhe os olhos e as faces, cerrou os dentes, meteu as mãos nos bolsos do calção, inchou as bochechas e pôs-se a balançar violentamente a perna direita. Depois, como tomando uma resolução extrema, juntou as folhas dispersas dos altos que o menino despedaçara, enterrou atravessado na beça do chapéu armado, agarrou na bengala e saiu batendo com a rótula e exclamando: vá-se tudo com os diabos. Vai, e clamou a Maria já de novo em segurança, pondo as mãos nas cadeiras que o caso não há de ficar assim. Parmesan. Ora, vou com a justiça. Nada não atendo, compadre, vou com isto à justiça. E apesar de ser ele um meirinhaço muito velhaco, há de se haver comigo. É melhor não se meter nisto, comadre. Sempre são negócios com a justiça. O compadre é seu oficial, e ela há de punir pelos seus. As ameaças da Maria não passavam de bravatas que lhe arrancava o despeito, e portanto com mais quatro razões do compadre cedeu, e foi restituída a paz em casa. Houve então larga conferência entre os dois, no fim da qual o compadre saiu dizendo: ele há de votar, até passar. E se não? O dito está dito, fico com o pequeno. A Maria mostrou-se satisfeita. Tinha ela suas resoluções tomadas, ou anteriormente ou naquela ocasião. E por isso na conferência que referimos tratara de engordar o compadre e arrancar-lhe a promessa de que no algum desarranjo tomaria a si e cuidaria do filho. Esse desarranjo ela figurara e o compadre acreditara que só partiria de Leonardo, porém o leitor vai ver que o pobre homem era condescendente e que a Maria tinha razão quando falara ironicamente em hora de Meirinho. Toda a cena que aqui acabamos de descrever passou-se de manhã. À tardinha, o Leonardo entrou pela loja do compadre, aflito e triste. O pequeno estremeceu no banco em que se achava sentado, lembrando-se do passeio aéreo que um pontapé de seu pai lhe fizera dar de manhã. O compadre adiantou-se e disse-lhe com um sorriso conciliador: o passado passado. Vamos, ela está arrependida. Doidices de rapariga. Mas não há de fazer outra. O Leonardo não respondeu. Pôs-se a passear pela loja com as mãos cruzadas para ir por baixo das atas da casaca. Porém, pelo seu semblante, vivia-se que ele estimara as palavras do compadre. e que seria o primeiro a pronunciá-la se ele não o precedesse. Vamos até lá, disse o compadre, e acabe-se tudo. Ela ficou muito chorosa. Vamos, disse o Leonardo. Chegando à porta de casa, fez uma pequena parada como quem tinha tomado a resolução de não entrar. Mas o que ele queria eram algumas súplicas do compadre, que pudessem ser ouvidas pela Maria, a fim de fazê-la acreditar que, se ele voltava, era arrastado, e não por sua vontade. O compadre percebeu isso e fez o pensamento de Leonardo dizendo: entre homem, basta de criançadas, um passado passado. A sala estava vazia, o Leonardo sentou-se junto de uma mesa. Descansou o rosto numa das mãos, conservando sempre o chapéu armado atravessado na cabeça, o que lhe dava um aspecto mentricômico e melancólico. Comadre, disse em voz alta o agente da conciliação. Tudo está acabado, venha cá. Nem respondeu. A distaia chorar metida em algum canto, tornou o compadre. E começou a procurar por toda a casa. Não era esta muito grande, em pouco percorreu a toda, e ficou tomado do mais cruel desapontamento por não encontrar a Maria. Voltou, portanto, à sala entre consternado e espantado. O Leonardo, supondo que ele tinha achado a Maria, e que sem dúvida a trazia pela mão contrita e humilhada, quis fazer-se de bom três. Ergueu-se, meteu as mãos nos bolsos, e pôs-se de costas para o lugar onde vinha o compadre. Ó compadre, disse este aproximando-se. Nada atalhou Leonardo sem voltar-se. Como dito, mudei de resolução. Olhe, homem, onda. Nada no acabardo, o Leonardo dizendo isto e adando sempre as costas ao compadre quando se lhe queria pôr de frente. Homem, escute. Olhe que a comadre. Não quero saber dela. Está tudo acabado e já disse. Foi-se embora, homem. Foi-se embora, gritou o compadre impacientado. O Leonardo foi fulminado por estas palavras, voltou-se então todo trêmulo. Não vendo a Maria, desatou a chorar. Pois bem, disse entre soluços, está tudo acabado.
Pai,
mas olhe que pequeno, atalhou este. O Leonardo Naná respondeu e saiu precipitadamente. O compadre compreendeu tudo. Viu que o Leonardo abandonava o filho, uma vez que a mãe o tinha abandonado, e fez um gesto como quem queria dizer.
Chagou agora.
Ficaremos com uma carga às costas. Ao outro dia sabia-se por toda a vizinhança que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugalgal com o capitanã de um navio que partira na véspera de noite. Ah, disse o compadre com um sorriso maligno, ao saber da noticia, foram saudades da terra.